Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Sem Tempo Irmão 2.0, onde você fica bem informado, sem perder tempo, com o seu resumo semanal do que de mais importante aconteceu no mundo dos esportes. Eu sou César Ferro e nos comentários Guilherme Andrade. Feliz Ano Novo e vamos de informação! A imprensa inglesa teve um nome que foi destaque constante durante a semana passada, Gabigol, do Flamengo. O atacante, que tem sido um dos principais nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, despertou o interesse de alguns clubes da Premier League. O mais recente interessado foi o West Ham. Segundo o Portal Gol, a equipe ofereceu ao Mengão pouco menos de 40 milhões de reais para contar com Gabi por empréstimo de 18 meses. Apesar de a proposta não ser baixa, o rubro-negro não aceitou e ainda existe a possibilidade de os Hammers fazerem uma nova tentativa. Outro inglês interessado em Gabriel Barbosa são os novos ricos do Newcastle. A equipe procurou a staff do atleta, mas por enquanto as conversas não avançaram. Fontes procuradas pelo site garantiram que o Fla analisará qualquer proposta, mesmo sem ter o interesse de negociar Gabigol. O único ponto ressaltado pela fonte foi que qualquer empréstimo será prontamente recusado. Nos comentários, Guilherme Andrade.
As propostas, ou até mesmo sondagens que o Flamengo tem recebido pelo Gabigol, elas demonstram um certo padrão, né? O Gabigol ele tem sido um dos destaques, se não o principal destaque do futebol brasileiro há algumas temporadas. Na última temporada ele ganhou ali a competição do Hulk, mas no geral ele tem sido o principal artilheiro do nosso futebol. Vem ganhando chances recentemente na seleção, sendo inclusive titular, mas nem isso faz com que os principais clubes do futebol europeu tenham interesse no futebol do Gabriel, né? É, claro que a passagem dele pela Europa, que foi um fracasso, pode ter fechado muitas portas para ele, né? Além de não ter conseguido jogar, nós escutamos que o Gabriel teve problemas de comportamento, então acredito que isso pesa contra. Mas o fato de ele já ter 25 anos também é um fator que não joga a favor dele. A gente viu as maiores promessas do futebol brasileiro recente sendo vendidas ainda com 17, 18 anos. O caso do Rodrigo, do Vinícius Júnior, do Reinier. Então quando o atleta bate ali 23, 24, 25 anos, esse mercado se fecha para ele e é difícil retomar. Gabriel, ele é artilheiro do futebol brasileiro, artilheiro da Libertadores, craque da Libertadores, eleito na última, e nem isso faz com que os principais times venham fazer proposta ou consultar a situação dele. A proposta que o Gabriel recebeu, apesar de ser da primeira liga, né, da principal liga do futebol hoje, que é a Premier League, é de um clube que está disputando bem o campeonato, que é o West Ham, mas que não é um grande, não é um clube de primeira prateleira. E acredito que, independente do desempenho dele, a menos que o Gabigol consiga fazer uma Copa do Mundo excepcional, sendo um destaque absurdo, essa porta de gigantes europeus não vai se abrir novamente para ele.
Quando uma equipe perde e o goleiro é o grande destaque, normalmente não é por coisa boa. Mas, dessa vez, foi diferente. Na derrota do Andirá, do Acre, sofrida para o Atlético Mineiro, o nome do jogo foi Tomate. Fazendo uma boa partida, o arqueiro foi substituído quando um pênalti foi marcado. Na sequência, o Galo fez seu primeiro e único gol na partida, já com Carlos na baliza. Na sequência, as câmeras flagraram Tomate chorando no banco de reservas. Após as imagens ganharem a internet, o Paredão ganhou o apoio de companheiros de posição, como Breno do Grêmio e Hugo do Flamengo, mas também de algozes, como o atacante Richarlison, do Everton e da seleção brasileira. A comoção do jovem goleiro e a repercussão do ocorrido fizeram com que o Atlético Mineiro convidasse ele para um período de testes na Cidade do Galo, iniciando, em março, que é quando a equipe sub-20 retorna de férias. Além disso, o garoto ganhou mais de 500 mil novos seguidores em seu Instagram, contagem que não para de subir.
É, a Copinha, ela traz pra gente muitas histórias curiosas, né? E o goleiro Dan Girá, o goleiro Tomate, que já ganha o público com seu nome, com seu apelido, ele vivenciou uma grande história, talvez a maior história da Copinha até o momento, né? É, um goleiro que vinha se destacando muito na partida contra o Atlético Mineiro, em um jogo televisionado, onde todos os holofotes de quem tem interesse por esse tipo de campeonato estavam ali voltados para a partida. E um pouco antes da penalidade, né, no momento, na verdade, da penalidade que foi marcada contra o seu time, o seu treinador resolveu substituí-lo, e a imagem do Tomate ali comovido rodou o mundo, ganhou as redes sociais, ele recebeu apoio de diversas estrelas aí do futebol, e isso tem aberto portas para o Tomate, né? O Atlético Mineiro, que era o adversário do Andirá, convidou o goleiro para um período de testes, né? Assim que a equipe sub-20 do Galo retornar às atividades, ele deve participar desse período de testes. E eu desejo de coração que o Tomate possa aproveitar essas oportunidades que ele vem ganhando. Além dessa oportunidade no Atlético Mineiro, que eu acredito que não será a única, é bem provável que ele receba outros convites e tenha bastante oportunidade agora de virar um atleta profissional. Ele também ganhou muitos seguidores nas redes sociais, mas ele passou da barreira dos 500 mil seguidores no Instagram, por exemplo. É um cara que ganhou alguns presentes de algumas marcas já que estão tentando se vincular a ele. Então ele recebeu aí a oportunidade de mudar de vida realmente. E agora ele precisa ter muito foco, continuar se esforçando, porque é um goleiro que mostrou qualidade, vinha muito bem realmente na partida contra o Galo, e agora é não perder o foco, não deixar que somente esse sucesso seja passageiro. Ele precisa se concentrar cada vez mais, se esforçar cada vez mais para poder fazer a transição aí de um atleta de base, de um time pequeno, sem tradição, para um grande ou para um time que possa dar mais oportunidades para que ele venha a ser um jogador profissional e com algum destaque.
Fábio não faz mais parte do elenco do Cruzeiro. Por meio das redes sociais, o goleiro publicou uma carta de despedida na qual explica como se deu a sua saída da equipe. Nela, o ídolo da Raposa acusa os responsáveis pela equipe de quererem encerrar sua carreira. Abre aspas. A SAF Cruzeiro quer encerrar minha carreira imediatamente, mesmo estando em plenas condições físicas e técnicas, para continuar jogando em alto nível e ajudando o Cruzeiro. O arqueiro já havia acertado a renovação com Sérgio Rodrigues, antigo presidente do Zeiro. Mas com a compra do clube por Ronaldo, a situação mudou completamente, mesmo com o atleta disposto a diminuir seu salário para seguir no time. Segundo o All Sports, um dos principais obstáculos para a permanência de Fábio é uma dívida que o clube tem com o atleta. Somando mais de 10 milhões de reais em salários atrasados e ressarcimentos por aceitar a diminuição de seus vencimentos, com o jogador fora do elenco, a equipe pode colocar essa dívida no fim da fila e pagar quando houver folga de caixa. Não é preciso sequer falar que a torcida cruzeirense não ficou nem um pouco satisfeita com a decisão. Por meio da internet e até mesmo em protestos presenciais, os torcedores deixaram clara sua indignação com Ronaldo e Paulo André pela forma como o ídolo deixou o time. Guilherme Andrade traz seu ponto de vista sobre a história.
Como nós sabemos, né, o Cruzeiro ele passa por uma completa reformulação agora após a compra do Ronaldo Fenômeno, que passou a ser o responsável ali pela equipe. E talvez a decisão mais difícil que esse grupo que comanda o Cruzeiro precisou tomar até o momento foi a saída do Fábio. E a saída de um ídolo, cara, é sempre muito delicada. a menos que essa decisão ela parta do ídolo, o clube fica ali meio que contra a parede, né? Mesmo que o ídolo não esteja correspondendo dentro de campo, que ao meu ver nem era o caso, eu acredito que o Fábio ainda tinha condições de ser o goleiro titular do Cruzeiro, mas se não fosse o caso, se o Fábio estivesse mal ali tecnicamente e quisesse permanecer, o Cruzeiro ele seria colocado contra a parede de qualquer forma, porque o Fábio é um cara que estava prestes a bater 1000 jogos com a equipe do Cruzeiro, na fase mais vitoriosa do clube, de títulos brasileiros, títulos de Copa do Brasil. Ele sempre foi um dos destaques, sendo sempre um dos líderes do elenco, capitão, e quando chega o momento de dar tchau, e isso tem que partir do clube, realmente a situação é bem delicada. Eu entendo que o Cruzeiro esteja ali fazendo uma limpa, que esteja tentando diminuir custos, que esteja passando agora sim por uma administração séria que pretende reerguer o clube, mas ao meu ver a forma com que o Fábio deixou o Cruzeiro, apesar de entender a transição, não foi conduzida da melhor forma. O Cruzeiro poderia sim ter dado ali mais um ano de contrato para o goleiro, e se fosse a intenção da comissão técnica que vai assumir agora, né, com o Pezzolano, de trazer um goleiro para disputar espaço, tudo bem, o Fábio teria que entender isso. Mas enxergando como um goleiro ainda capaz de atuar em alto nível, acredito que o clube poderia ter conduzido a situação de uma forma mais respeitosa pela história que o Fábio construiu e por todo o amor que a torcida cruzeirense tem por ele.
Felipe Coutinho reforça agora o Aston Villa. Com opção de compra ao fim do contrato, o Barcelona emprestou o atleta até o fim da atual temporada. Segundo o Esporte, jornal espanhol, o valor para comprar o brasileiro seria de 40 milhões de euros. Com o maior salário no atual elenco do Barça, o mágico terá parte de seus vencimentos pagos pelos The Lions. No novo clube, ele será comandado por Gerrard, com quem jogou junto no Liverpool. Guilherme fecha com mais esse ponto de vista.
O meia Felipe Coutinho foi oficialmente apresentado pelo Aston Villa, e esse retorno do Coutinho à Premier League é tido como um recomeço para muitos, né? A passagem do Coutinho pelo Barcelona não foi o casamento que todos esperavam, inclusive ele. Mesmo tendo saído por empréstimo para o Bayern e retornado agora sob um novo comando, ele não conseguiu ser aquele jogador do Liverpool, não conseguiu corresponder ao valor que foi investido nele. E agora ele retorna à Inglaterra, né? Reencontra o Gerrard, com quem ele atuou no Liverpool, e tem aí sua última chance, talvez, para mostrar um bom futebol em alto nível. Né? Por mais que o Aston Villa seja um time que hoje figura na parte de baixo, na segunda metade da tabela da Premier League, ele está na principal liga europeia e um time que tem algum potencial. Então ele pode se recolocar no mercado de mais alto nível e atingir o seu objetivo, que acredito que seja a Copa do Mundo de 2022. Ao meu ver, almejando a seleção brasileira, o Coutinho deveria ter retornado ao futebol brasileiro. Acredito que ele ia sobrar aqui no Campeonato Brasileiro, Libertadores, vindo para um time forte, e teria garantido ali o seu passaporte para a Copa do Catar. Mas o salário do Coutinho é algo impraticável para a nossa realidade. Então, dentro das alternativas palpáveis ali, acredito que o retorno à Inglaterra e indo para o Aston Villa trabalhar com o Gerrard tenha sido uma boa escolha para o brasileiro.
Vamos às rapidinhas da semana. Lembrando, todas essas manchetes que a gente vai passar aqui para vocês agora, você pode conferir as notícias completas lá no nosso Instagram, que tem conteúdo diário. Todo dia tem notícia lá completa com profundidade para você. E no nosso Twitter, também nos nossos stories, você pode acompanhar algumas notícias rápidas também. Ali o essencial para ficar bem informado. Então nossas redes sociais estão lá é só você seguir @boladividida_br, tanto no Insta quanto no Twitter. A venda. O São Paulo deseja negociar Pablo e Vitor Bueno, mas apesar de alguns interessados, os atletas não gostariam de deixar a equipe. Isso pode travar futuras negociações. Algumas atualizações aí que nós tivemos de lá para cá é que o Pablo se aproximou bastante do Santos. Santos e São Paulo já estariam ok entre si, tudo acertado, faltaria exatamente o ok do jogador. Polêmica. A Copa Africana de Nações, que acontece em Camarões, chamou atenção por causa do baixo índice de vacinados no continente e vem gerando polêmica sobre a realização do evento. Oficial. Após a compra do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno iniciou a reformulação do clube e o uruguaio Paulo Pezzolano foi anunciado como novo treinador da equipe para o lugar aberto por Luxemburgo. Inclusive, dá para a gente aprofundar isso daqui, né? Comentando como a gente já falou mais cedo, né, da saída do Fábio. O goleiro Jailson também tinha acertado com o Cruzeiro e saiu antes mesmo de treinar. É uma reformulação completa e com seus lados polêmicos que o Ronaldo está fazendo no Cruzeiro. Não sai! Desejado por Grêmio e por São Paulo, o zagueiro Kaká não terá vida fácil para deixar o Tokushima Vortis do Japão. A equipe só negociará o jogador em definitivo e sua multa é de quase 30 milhões de reais. De volta! A espera pelo retorno de Klay Thompson às quadras acabou. Adrian Wojnarowski cravou e o atleta realmente voltou à ação na vitória do Golden State Warriors sobre o Cleveland Cavaliers. Preso! Nate Hobbs, cornerback do Las Vegas Raiders, é mais um atleta da franquia a figurar nas páginas policiais. Defensor foi flagrado dormindo ao volante e acusado de dirigir após ingerir bebida alcoólica. Definitivo. O Flamengo encaminhou junto ao Lille da França a compra em definitivo de Thiago Maia. Segundo o próprio atleta, Paulo Souza teve importante papel em sua permanência. Alvos. O Internacional tinha dois nomes na mira para tentar reforçar o seu meio campo. Flávio, que pertence ao Trabzonspor, e Lisiero, do São Paulo, que já reforçou o Colorado. Estreia. A partida contra o Indiana Pacers marcou a estreia de Kyrie Irving na temporada. O atleta do Brooklyn Nets não pode atuar nas partidas em Nova York, já que não se vacinou contra a Covid-19. Treta! Aaron Rodgers, quarterback do Green Bay Packers, foi duramente criticado pelo jornalista Hub Arkush por não ter se vacinado, e o atleta não deixou barato e respondeu em coletiva. Camisa 9. Um dos principais alvos do Palmeiras no mercado de transferências é a contratação de um centroavante, sendo essa também a principal ambição da torcida. Um dos nomes desejados pelo Verdão é o de João Pedro, do Cagliari. Estupro. Robinho, pro player de Street Fighter, assumiu em live ter embebedado uma mulher e promovido um estupro coletivo. Em entrevista, o jogador desmentiu e disse ter inventado a história. Ídolo. Dirk Nowitzki teve seu número aposentado pelo Dallas Mavericks. O alemão ficou 21 temporadas na franquia e agora verá sua camisa 41 exposta no teto da arena do Mavs. dispensado após causar confusão, abandonando o campo no domingo, dia 2, Antonio Brown foi dispensado pelo Tampa Bay Buccaneers. Brown se defende e diz que a franquia é quem teve culpa. O programa de hoje chega ao fim. A gente sabe, ou pelo menos espera, que vocês tenham sentido saudade da gente aí nesse nosso recesso. Agora é trabalhar bastante para conseguir estar com vocês toda semana, sempre nos principais tocadores de podcast, como Amazon, Deezer, iTunes e Spotify. Siga a gente também nas redes sociais, Instagram e Twitter, @boladividida_br. Reforço aqui com vocês, nas nossas redes sociais tem conteúdo diariamente. No nosso feed do Instagram são ao menos 4 notícias por dia, ali pouquinho mais, pouquinho menos, sabe como é, né? Mas sempre notícias com profundidade, trazendo todos os detalhes para você saber o que está acontecendo no seu time, no seu esporte favorito. Nos nossos stories você vai encontrar sempre ali notícias sobre futebol, basquete e esportes, futebol americano, futebol feminino, automobilismo, tudo de mais importante no nosso Twitter, várias manchetes entrando diariamente, também para você ficar super bem informado. Então, até semana que vem, ou até daqui a algumas horas nas nossas redes sociais.